Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Miss Oswald tinha falado demais. A baronesa não a incumbira de dizer à afilhada a razão por que a mandava chamar. Aconteceu, porém, que aquela indiscrição não foi a única. Mirsa, em vez de esquivar-se e deixar que entre Guiomar e a baronesa fosse tratado o assunto que as ia reunir, cedeu à curiosidade e acompanhou a moça. A baronesa estava sentada, entre duas janelas, com a carta aberta nas mãos, tão atenta em relê-la, que não ouviu o rumor dos pés de Guiomar e de Miss Oswald. Madrinha chamou-me, perguntou Guiomar parando em frente dela. A baronesa ergueu a cabeça.
Ah, é verdade sim, chamei-te.
Chamei-te.
Guiomar arrastou a cadeira que ficava mais próxima e sentou-se ao pé da baronesa. Esta, entretanto, havia dobrado lentamente a carta e tinha os olhos no chão, como a procurar por onde começaria. Quando os levantou, deu com a inglesa. Ia já falar, mas estacou. A afeição que lhe tinha não impediu que demasiada familiaridade à presença de Mers. Oswald, em semelhante ocasião, esperou alguns instantes, mas como a inglesa parecesse inteiramente distraída. Oswald disse à baronesa, vá ver se já deram de comer aos passarinhos. A inglesa percebeu que estes passarinhos, naquele caso, eram uma pura metáfora, e que a baronesa nada mais fazia do que pedir delicadamente que se fosse embora. Todavia não se deu por achada. Parece-me que não, disse ela, vou já ver disso. Olhe, disse a baronesa quando ela já é a meio caminho, intime essas tuas portas e dê ordem para que ninguém nos interrompa. A inglesa obedeceu e saiu. A careta que fez ao sair ninguém lhe a pôde ver, e não se perdeu nada. As duas ficaram sós. Senta aqui, Guiomar, disse a baronesa indicando um banquinho que lhe ficava aos pés. Guiomar deixou a cadeira e foi sentar-se no banquinho, pousando amorosamente os braços nos joelhos da madrinha. Esta cingiu-lhe a cabeça com as mãos, e assim se esteve longo tempo sem falar, mas eloquente naquela mudez, em que a palavra pertencia ao coração. Ambas estavam comovidas, e Guiomar, de envolta com um suspiro, murmurou este único dos nome mamã. Era a primeira vez que ela lhe dava este nome, e tão fundo lhe calou na alma a baronesa que a resposta foi cobri-la de beijos. Sim, tua mãe, disse a madrinha, a que te deu o ser não te amaria mais do que eu. Tens a alma e a ternura da filha que o céu me levou. E se todas as mães que perdem filhos pudessem substituí-los do mesmo modo, desapareceria do mundo a maior e mais cruel dor que há nele. A resposta de Guiomar foi olhar-lhe as mãos e beijar-lhes. Seguiu-se uma pausa, em que a comoção a pouco e pouco desapareceu, e a baronesa olhou para a carta de Luiz Alves, amarrotada pelo gesto de Guiomar. Guiomar, disse ela enfim, já refletiste no pedido de ontem à noite. A moça esperava que a madrinha lhe falasse no pedido de Luiz Alves, a pergunta da baronesa desnorteou-a um pouco. Sua inteligência, porém, era clara e sagaz. A resposta foi outra pergunta. Uma noite será bastante para decidir de todo o resto da vida, disse ela sorrindo. Tens razão, minha filha. Mas a pergunta era natural da parte de quem vê realizado um desejo. Jorge pediu-te em casamento. Sabes que é um excelente caráter. Excelente, respondeu a moça. Uma boa alma, continuou a baronesa, e um moço distinto. Parece gostar muito de Titi, segundo disse ontem não. É natural. Só me admira que não te amem muitos mais. A baronesa parou. Guiomar brincava com as franjas da manga sem se atrever a levantar os olhos. Deve saber, continuou a baronesa, que eu estimaria ver que este casamento se efetuasse. Estou convencida de que te faria feliz, e a ele também. Pelo menos tanto quanto é possível julgar das coisas presentes. Que diz o teu coração? E como Guiomar não respondesse logo? Esqueci-me do que me disseste há pouco. Uma noite não é o bastante para decidir de teu resto da vida.
Bem, ouvir-me-ás mais as coisas.
A primeira, lê tu mesmo esta carta. A baronesa deu a carta a Guiomar, que a abriu e leu o pedido que Luiz Alves fazia de sua mão. Enquanto ela percorria com os olhos as poucas linhas escritas, a madrinha parecia observá-la fixamente, como a tentar ler-lhe no rosto a impressão que o pedido lhe fazia se espanto, se satisfação. Não houve espanto nem satisfação aparente, Guiomar leu a carta e entregou-a à madrinha. É a primeira coisa que eu queria dizer-te. O doutor Luiz Alves pede-te em casamento. Tens de escolher entre ele e Jorge. A segunda coisa é que dos dois entendentes Jorge é o que meu coração prefere, mas não sou eu que me caso.
Tu,
Escolhe com plena liberdade aquele que te falar ao coração. Guiomar erigiu o busto e olhou diretamente para a madrinha. Com tais sinas de espanto no rosto, que esta não pôde deixar de lhe perguntar.
Tens.
A moça não respondeu, quero dizer, não lhe respondeu com os lábios. Travou-lhe da mão e apertou-a entre as suas. E ficou a olhar para ela como a refletir. A expressão de seu rosto passara do espanto à satisfação e desta a uma coisa que parecia a um tempo indignação e asco. Drinha, exclamou Guiomar, por que se não entenderam logo os nossos corações? Não havia Mr. Poor de permeio um espírito importuno e desconsolador. Se eu adivinhar essas palavras que acabou de dizer, não teria padecido metade do que me fazem padecer há longos dias, pois. Nada menos e. Mas deixemos isso. Foi o seu coração que falou e o meu que ouviu. Posso agora dizer-lhe francamente o que sinto, sem receio de a afligir. Não precisava dizer mais nada, a escolha que ela ia fazer estava já indicada pelo menos. Entendeu a baronesa, que fechou o rosto e suspirou. A afilhada ouviu-lhe o suspiro, e percebeu a tristeza súbita, arrependeu-se de ter ido tão longe. Percebo, respondeu a baronesa, queres dizer que dos dois pretendentes escolhes o Dr. Luiz Alves. A moça conservou-se calada, a madrinha olhava para ela com uma expressão de ansiedade afligiu. Fala, repetiu a baronesa. Escor Jorge suspirou Guiomar depois de alguns instantes. A baronesa estremeceu. Fala sério. Não creio, não é esse o sentimento do teu coração. Vê-se que não é. Queres iludir-me a ti também? Percebo que o não amas, não o amaste nunca. Mas ao outro não é, que tem isso? Não me dá o prazer que eu teria-se. Que importa se fores feliz? A tua felicidade está acima das minhas preferências. Era um sonho meu, desejava com todas as forças. Faria o que pudesse para alcançá-lo, mas não se violenta o coração, um coração, sobretudo o teu. Escolhas o outro, pois casarás com ele. Vê o leitor que a palavra esperada. A palavra que a moça sentia vir-lhe do coração aos lábios e querer rompê-los. Não foi ela quem a proferiu, foi a madrinha, e se leu atento o que precede verá que era isso mesmo que ela desejava. Mas porque o nome de Jorge lhe roçou os lábios. A moça não queria iludir a baronesa, mas traduzir-lhe infielmente a voz de seu coração, para que a madrinha conferisse, por si mesma, a tradução com o original. Havia nisto um pouco de meio indireto.
Tate de Estou quase de desescrevizia, se não tomassem a má papate o vocábulo.
Mas isto mesmo lhe dirá a Aigaxta Guiomar, sem perder as excelências de seu coração, era do barro comum de que Deus fez a nossa pouco sincera humanidade, e lhes dirá também que, apesar de seus verdes anos, ela compreendia que as aparências de um sacrifício valem mais, muita vez, do que o próprio sacrifício. A baronesa acabara de falar. A alegria do rosto de Guiomar confirmou com sua primeira impressão, e se a escolha era contrária ao que ela desejava, satisfação da afilhada pagou-lhe tudo quanto é perder. Era assim aquela alma de mãe, boa, dedicada e generosa.
Oh, madringada, obrigou a moça, não me fica iando, oh, exclamou a baronesa com um tom de repreensão.
E jurra para si e abraçou-a com amor. Guiomar correspondeu ao movimento e as duas confundiram as suas alegrítimas e afeições sinceras.
Meus ouviu-as daí a pouco, risonhas e entendidas.
Era fácil concluir qual dos dois pretendentes vencera. Guiomar não receberia de tão boa cara o sobrinho da baronesa. Tudo estava acabado, e talvez que a sua própria pessoa padecera naquele lance último. A baronesa pedira a Guiomar que lhe explicasse a que padecimentos aludira. Mas a moça preferiu não dizer nada, não só por afligir a madrinha, como por não dar um aspecto de rivalidade à situação entre ela e Mirso. A escolha estava feita, o consentimento dado. A baronesa respondeu nessa mesma tarde ao pretendente feliz. Estevão teria manifestado ruidosamente toda a alegria que semelhante resposta lhe causara. Sua alma apaixonada e exuberante contaria a Deus e aos homens aquela imensa fortuna. Luiz Alves encerrou o prazer, ali grande, dentro de si. Pensou na moça e no futuro alguns instantes, mas não falou deles a ninguém. A baronesa escreveu nesse mesmo dia ao sobrinho, comunicando-lhe a resposta de Guiomar. Os leitores não terão dificuldade de admitir que o coração de Jorge não sentiu o golpe profundamente, mas sentiu alguma coisa. Não foi nessa noite à casa da tia, não foi também na segunda, na terceira chegou a descer as escadas, na quarta taimbicou para Botafogo. Tudo estabado, disse-lhe a tia verdadeiramente sentida. Acabado, suspirou Jorge. Agora é preciso ânimo, espero que serás homem. Oh, serei homem, suspirou outra vez Jorge. E dois suspiros, arrancados do peito de um homem tão grave, deviam ser por força dois suspiros gravíssimos, como facilmente acredita o leitor. Efetivamente, a fisionomia do moço não tinha abatimento nem aflição. Não amarrotava o menor vestígio de noite mal dormida, menos ainda de lágrimas enxutas. Alegre não era, mas grave e austera, como ele a trazia sempre, a contrastar com o retesado do bigode. A baronesa imaginou, contudo, que a dor do sobrinho devia tê-lo mortificado muito. Apertou-lhe as mãos com ternura e disse-lhe ainda algumas palavras de animação. Imagine-se o que seria o primeiro encontro de Jorge com Guiomar. A moça estava serena, talvez risonha e até compassiva. Se tivesse de casar com ele, odiara o decerto, agora já lhe perdoava o amor. Jorge, pela sua parte, não deixou de ficar um tanto abalado, em parte comoção, em parte constrangimento, sendo, porém, o constrangimento maior do que a comoção. Nos lábios pairou-lhe um desses sorrisos, em o olhar penetrante do Beau, ou a sua imaginação pinturesca descobriu a cor amarela. Se outro fosse o aspecto, é provável que ela lhe conservasse, ao menos, o respeito. Mas aquele sorriso perdeu de todo no ânimo de Guiomar. Na primeira ocasião que se lhe ereceu, expandiu-se Jorge com Mirvod. Perdeu-se tudo, murmurou ele. A inglesa não respondeu. Jorge continuou ainda a falar, e a inglesa a vir, mas a ouvir só, e a querer diverti-lo daquele assunto. Tudo se perdeu, disse enfim o sobrinho da baronesa, talvez por culpa sua. Minha, perguntou a sua. Mas Jorge hesitou um instante. Não mostrou o calor suficiente, disse ele enfim. Que birsa. O coração não se pode dominar, nem há meio de impor-lhe um sentimento. Dona Guiomar é uma santa criatura. Ama deveras a seu rival. Há nada mais justo do que a Neque, que exalos. De maneira que tudo era listo fazer na suposição de que ela não amava outro, mas uma vez que ama. Lois Alves, na noite do dia em que recebeu a carta, foi à casa da baronesa, que o recebeu com o melhor de seus sorrisos. A felicidade de Guiomar fazia completamente feliz, nem iras, nem ressentimentos, como anunciara Mirsroso. Todo o castelo de cartas caíra por terra, desde que a sinceridade da baronesa interveio,